Tecnologia? Pergunte ao Marcão, o seu podcast para estar em dia com o mundo da tecnologia.
Nesse podcast, eu trago para você os principais temas de tecnologia que estão na pauta de interesse dos profissionais de TI. O formato aqui é de um talk show. Eu recebo pessoas inteligentes que têm algo a contribuir para o nosso conhecimento. Outros temas além da tecnologia são abordados de acordo com o pedido que você ouvinte me manda através dos meus canais de comunicação. Contribua também com seu comentário e com sugestões de temas. Eu, os convidados e os ouvintes, agradecemos pela participação de cada um de vocês. E lembre-se, tecnologia? Pergunte ao Marcão.
Olá, meu povo! Olha eu e o Luiz aqui de volta, ou Luiz e eu, né? Depende de que lado você tá, olhando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? E aí, Luiz, seja bem-vindo, tudo bom?
Tudo bem, obrigado, Marcão. Com você aí também, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, parece que a pandemia já está se resolvendo, né?
Daqui a pouco A única coisa que precisa se resolver mais rápido é a Austrália abrir fronteira para eu poder voltar.
Pois é, já está passando da hora, né, Lúcia?
Pois é, um ano e oito meses já, meu amigo.
É, pessoal, para quem não sabe, o Luiz está morando na Austrália, só que ele veio para cá para acabar de resolver umas pendências e ficou preso por causa da pandemia. Então ele tem que voltar lá para a Austrália antes que a mulher dele troque de marido, né?
Pois é, isso é o que mais me preocupa.
Então vamos lá, deixa eu soltar a vinheta aqui para a gente começar a conversa. E aí, Luiz, hoje é você que pergunta.
Hoje sou eu que pergunto. Tá bom, vamos lá. No último vídeo que eu perguntei, não precisa ficar não, É só você rodar o outro vídeo, você vai ver que a pergunta é tranquila.
Então, o pessoal falou que eu recebi uns comentários aqui, que é Parkinson, não é medo, não, né?
Tá bom. Bom, a pergunta em síntese é a seguinte. Tem muita gente lá no LinkedIn. Hoje eu vou fazer uma pergunta do LinkedIn. E aqueles que me acompanham sabem muito bem que uma das bandeiras que eu tenho levantado é o etarismo, o preconceito da idade, não é? Tem lá um grupinho bem bacana que posta bastante sobre isso. Enfim, eu não vou só citar os nomes porque eu poderia ser injusto deixando de citar alguém. Mas eu estou nesse grupo, não é? De por que as empresas, não é, ainda barram as contratações tendo como critério a idade.
É.
Muito bom. Marcão, eu sou de opinião que isso é um preconceito que vai acabar com o tempo. Existem alguns indicadores que isso vai acabar indo por terra e as empresas vão ter que mudar a mentalidade delas.
Isso.
A minha pergunta é a seguinte, baseado nessas postagens, nesses comentários das pessoas que levantam essa bandeira. A minha pergunta para você é a seguinte, como a tecnologia vai ter que entrar na vida dos mais idosos do mesmo jeito que ela já está na vida dos jovens?
Luiz, mas aí calma. O que você define como mais idoso? Porque eu já estou nessa faixa, né?
O mais idoso, vamos estabelecer um limite de 50 a mais.
50 você acha que é idoso?
Não, eu acho idoso é um rótulo para a gente estabelecer um parâmetro.
Pois tá, é, certo? Mas idoso que é o parâmetro... 80, 70...
Não, que é o parâmetro que o mercado usa. O mercado já barra de 40 para cima. Eu já estou esticando mais 10. né? Então, como o pessoal, vamos lá, da faixa dos 40 para cima, 40, 50, 60, 70, como a tecnologia vai entrar na vida deles para que eles sejam, além de contratados, se acostumem a usar a tecnologia da mesma maneira que os jovens, ou seja, os abaixo do 40, dos 40 anos, já usam isso com uma versatilidade muito maior, não é? Então, na minha cabeça, a pessoa mais idosa, ela vai ter que mudar e entrar no mundo tecnológico da mesma maneira que o jovem já está.
Pois é, mas você já está respondendo.
Conta para mim, como o idoso deve encarar essa situação e se preparar para isso? Essa é a minha pergunta.
A questão, eu entendo que envolve vários segmentos. Não é só uma questão de idoso se adequar à tecnologia, como os jovens se adequam à tecnologia. Você percebe o seguinte: o jovem, ele hoje não sabe viver sem o celular. Ele não sabe viver sem o tablet. Claro que eu estou generalizando, né?
Sim.
Tem muito jovem aí que ainda gosta de um bom livro. Mas a questão não é o idoso se adequar. O que acontece é que a gente, quando vai, na minha opinião, quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai adquirindo muita experiência. Essa é a diferença, que a gente, quando já está mais velho, quando a gente vai fazer um grupo de trabalho, a gente lida com pessoas, a gente não está lidando com equipamentos. E o jovem, hoje, seja numa startup, seja como youtuber, eles estão num outro cenário em que a tecnologia é o meio de vida deles. Então há uma certa confusão de que o jovem seja mais adequado, mais adaptado, que não tem nada a ver, porque ele é mais adequado e mais adaptado porque ele nasceu nisso. Você veja, tem criança de um ano que ela põe o dedinho lá na telinha e faz assim. Ela não sabe o que ela está fazendo, mas ela sabe que se ela fizer assim, a tela aumenta. Outro dia, inclusive, eu achei muito interessante que eu estava com uma criança no colo, eu estava folheando um livro de história. Quando chegou numa página lá que tinha um bichinho que ela gostou, ela foi lá com o dedinho para poder abrir ali, para ampliar o bichinho. Porque ela não sabe. Então isso aí faz parte da vida dela. Assim como para nós, a gente lidar bem com um elemento da nossa equipe, uma pessoa, faz parte da nossa vivência, né? Isso está no nosso DNA. Então, a tecnologia, ela está hoje, ela está imersa, né? Nós todos estamos imersos na tecnologia. Veja, esses dias que o WhatsApp faltou, foi um pânico, né? Assim, você, como é que você confirma o seu médico hoje? Como é que você conversa com um amigo? Como é que você chama um Uber? Como é que você faz alguma coisa hoje sem a tecnologia, né? Nós todos estamos nela. Existe uma ideia incorreta de que o idoso tem mais dificuldade, mas isso não é verdade. O idoso,
concordo,
mais velho, lá de 90 anos, 100 anos, né? É uma pessoa que ela não precisa de saber navegar no YouTube, ela não precisa saber como é que funciona um software X ou Y. Então, por isso que ela não sabe. Se ela precisar, ela sabe, ela passa a saber. Mas veja, a minha sogra lá com seus 86 anos, ela navega muito bem lá na TV a cabo, como se tivesse antigamente na TV de tubo. Então, assim, é porque aquilo ali é necessário para ela naquele momento. E agora está um perigo, porque ela está descobrindo como é que faz compra no AliExpress, né?
É um perigo.
Então ela não precisa mais sair de casa para comprar, né? Então, a questão toda, eu vejo na questão das empresas, que não é uma questão do idoso sem tecnologia. A questão é que eles acham que a gente, quando chega nessa idade, a gente perdeu o interesse pela atualização. Porque a gente quer mais é valorizar o ser humano, é a conversa, é valorizar a experiência, né? Eu hoje, por exemplo, eu já não consigo mais, não tenho mais paciência de ficar correndo atrás de software. Você sabe que eu trabalho com tecnologia, mas eu não tenho mais paciência de lidar com software. Então eu estou pesquisando hoje o Big Data para entender como ele funciona de uma forma, como que eu vou lidar com o Big Data e não com o software que está por trás dele. O software quem vai cuidar são os jovens, porque eles são a faixa etária ideal para lidar com essa coisa de investigar o software. A gente, quando a gente tem 20 anos, você sabe disso, Luiz, a gente é uma esponja, né? Lá pelos 30, a gente já está definindo qual é o nosso horizonte. Lá pelos 40, você já está com seu cenário profissional bem definido. Agora, você acha que um médico com 50 anos, ele parou de se atualizar? E é muito melhor você consultar com um médico de 50 anos do que com um médico de 25. Eu, pelo menos, eu não confio. O menino não sabe nada, ele só sabe coisa de livro. E ali das lives, né, que são live mesmo, né, naquelas autópsias que juntam os médicos, né, autópsia. E ali eles vão pesquisando, mas o menino não sabe nada, ele vai demorar um bom tempo para poder saber. E eu tenho um médico, eu tenho um cardiologista que ele deve ter uns 78, 80 anos. Eu não troco ele por nada. E aí, quando ele morrer, como é que vai ser? Eu vou ter que arrumar um outro nessa faixa também, né? Então a questão não é que essa que é de o idoso não se adapta com a tecnologia. Principalmente, existe um outro ponto que a gente tem que entender, que não é a tecnologia que manda. Quem manda é o ser humano. A tecnologia, ela é um recurso.
Sim.
Certo? Sem a tecnologia, a gente não estaria conseguindo fazer esse vídeo aqui, né? Você aí em São Paulo, eu aqui em Belo Horizonte, e a gente está aqui batendo o nosso papo, fazendo a gravação, né? Então ela é essencial e cada vez mais vai ser mais essencial. A grande pergunta é: como que o ser humano vai se adaptar com essa tecnologia? Essa é a questão. Você veja, já não tem mais assessorista, independente da idade. Não tem mais porteiro, independente da idade. Você daqui a pouco não vai ter motorista, independente da idade. Você não vai ter caixa de banco. Um monte de atividades operacionais vão deixar de existir, né? Você veja, já está... corretor de imóveis, não sei se você está acompanhando isso, também já não tem, porque o software, você vai na visita, você negocia já direto com quem é, não tem mais aquela coisa do corretor, te pôr no carro, te levar para ver o imóvel, abrir e você vai lá ver, não precisa mais, você tem a visita 3D, você tem tudo virtual, e se você quiser realmente ir a um imóvel que você vai comprar, aí sim você ocupa alguém para te levar lá, tá certo? A questão então é como todos nós vamos nos adaptar à tecnologia, né?
Independentemente da idade.
A idade. A idade é só, como diz você, um número, né?
É um número, sim.
É só um número. Para mim até significa muita coisa em termos da experiência, né?
Sim.
Porque não há como substituir a experiência. O computador não tem como substituir isso. E veja bem, eu tô com um caso, eu te falei de um estagiário que eu estou lá, que o menino ele é extremamente prestativo, mas é aquela coisa, né? Eu percebo nele uma coisa que já a gente vem discutindo, essa questão da idade, né? Tanto no LinkedIn quanto nos vídeos, e eu percebo que tem uma coisa que é a segurança, sabe? Como que você adquire segurança para poder afirmar alguma coisa que nós estamos afirmando aqui. Você entende? A pessoa, para ela ter essa segurança, para ela saber o seu lugar no mundo, para ela saber se o que ela está fazendo está certo, se o que ela está fazendo faz diferença, realmente isso precisa de idade. Não há como fazer isso jovem. E a questão da tecnologia, então, ela vem junto, né? Como é que vai ser?
Ela acompanha.
Ela até atropela, né?
É.
A gente aí, com o Big Data mesmo que eu acabei de falar, atropela, porque agora nós estamos entrando num outro cenário de computação em que o ser humano não faz. Até a uma década passada, o que o computador fazia era fazer mais rápido do que o ser humano fazia. tá certo? A gente até brinca que ele errava mais rápido naquilo que a gente já errava, né? Ele errava mais rápido e com mais maior quantidade. Agora o computador está chegando num horizonte de processamento que ele está muito maior do que a gente dá conta, né? Veja bem, o processamento do GPS, que antigamente era um trem, era uma coisa terrível, né? Que era ruim. Ele te dava uma informação 3 quarteirões depois de onde ele falou que tinha que virar à direita, né? Agora, com o Waze e similares, aquela coisa ali eu acho impressionante. Ele fala 30 minutos para você chegar no destino e ele acerta os engarrafamentos, ele acerta as manifestações e você chega no destino com 30 minutos. Então, isso ultrapassa muito a fronteira do processamento mental, realmente. Assim como a gente extrapolou o tempo no outro vídeo, nós vamos extrapolar nesse aqui também. Esses assuntos são terríveis, né? Tem que falar
muito. Nós somos terríveis. Então,
é isso no final das contas, te respondi?
Sim, sim. É porque eu acabo percebendo o seguinte, que muita gente fala que a pessoa mais idosa, ela é mais lenta, né? Para dar uma resposta, mas eu realmente não. E aí falam que essa lentidão é porque o cérebro dela está carregado de experiências de vida. Então você teria que tirar algumas coisas para colocar a tecnologia, né?
Mas já está provado que isso não existe.
É isso que eu queria chegar.
Pois é, existe um mito que a gente usava 10% do cérebro.
Sim.
Já está provado que a gente usa 100%.
Não, sim, eu concordo.
E já está provado que aquilo que você aprende não é que você esquece alguma coisa. O cérebro é sábio, né? Ele vai eliminando detalhes, ele não elimina o assunto inteiro, ele elimina detalhes daquilo que não é usado. Então existe até agora uma técnica recente de você excluir assuntos que estão no cérebro, é você não lembrar de coisas que você quer de fato esquecer. Aquilo que ficou esquecido durante determinado tempo, depende de cérebro para cérebro, ele vai excluir da questão do cérebro. Só que a entrada de novas informações não depende da saída de outras informações. Isso também já está provado. Tá certo? O que eu vejo no idoso, que pode falar, aparecer como lentidão, é ter esse desânimo de falar, meu Deus, eu vou aprender a milésima língua, não vou aprender mais uma língua, não. Entende? Assim, realmente isso dá preguiça. Tem que, agora, se a pessoa gosta de línguas e se a pessoa trabalha com língua, ela vai aprender a milésima língua.
Aliás, tem a teoria, né, de que o cérebro não gosta de gastar energia, né, com coisas novas. Por isso que existe a zona de conforto. Como você falou, aprender a décima língua, não, eu não vou. E você fica na tua zona de conforto porque o cérebro...
Mas é o ser humano, não é o pobre do cérebro, não.
A neurociência mostra que é isso, que o cérebro não gosta de gastar energia, por isso te mantém numa zona de conforto.
Exato. Pessoal, vocês acreditam que o Luiz, nessa idade, está aprendendo a trabalhar com o Word? Vê se pode.
E não estou me considerando um bom aluno ainda.
Sim, mas é porque você não tem paciência de pegar o detalhe e ir no detalhe. Isso é normal. A questão realmente passa por aí. Não é que a gente está mais lento quando a gente está mais velho, na minha opinião. A questão é que a gente valoriza outras coisas. Agora, profissionalmente, duvido que você vai deixar de aprender alguma coisa por causa da idade. Isso é puro preconceito.
Eu concordo com você.
Mas eu acho que o preconceito tem a ver por causa do salário.
A única coisa é que a gente tem que aceitar, com o transcorrer dos anos, que o nosso corpo sofre transformações e a gente não tem mais o corpo, né, de um garotão de 30 anos. Então, por exemplo, se eu fosse aprender...
E seu vídeo parou. A internet parou.
Aí, voltou.
Voltou. Não vão parar, não. Depois eu corto. Conclui.
Então, é o que eu estava falando. Que a gente tem que aceitar as limitações que a idade impõe ao nosso corpo. Tá certo? Né? Então, se eu fosse, por exemplo, aprender a jogar basquete nessa altura da vida, né, eu seria eu iria me distrair jogando. Não que eu fosse me tornar um jogador de elite, porque o meu corpo não permite isso.
Concordo.
Né? Então, nós temos também que aceitar essas mudanças que o corpo, que as mudanças que vêm com a idade no nosso corpo acabam nos impondo, tá certo? Sim. Agora, em termos de estrutura cerebral, eu sou de opinião exatamente igual, que não existe limite para o cérebro humano. Se você pois quiser aprender, você vai aprender.
Isso. Nós extrapolamos muito tempo hoje, Luiz. Pessoal, então ficamos por aqui. Quem mandou essas perguntas lá no LinkedIn está de parabéns, excelentes perguntas. E continue enviando. Luiz, você quer falar mais alguma coisa?
Desejar um bom final de dia aí para todos.
Beleza. E se a pessoa estiver vendo de manhã?
Que tenha um bom dia até o final do dia.
Tá vendo? Questões da tecnologia. A gente não sabe que hora que a pessoa vai ver.
Pois é.
Então falou, pessoal. Muito obrigado para você que está nos assistindo. Quem não viu os vídeos anteriores, veja, que são todos interessantes. Quem não comprou nosso último livro, Os Mosqueteiros, Uma Nova Visão para Cada Empresa, compre. E nos acompanhe os nossos posts lá no LinkedIn, que pelo menos o do Luiz, são imperdíveis. Abraço para todos. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Se gostou, deixa um like e ativa o sininho.
Se gostou, conta para os amigos. Se não gostou, conta para os inimigos.
Com certeza. E compartilhe o vídeo aí para poder aumentar a nossa audiência. Falou, abração, até a próxima.
Abração.